acompanha a reeleição do governador Tarcísio.
E a pesquisa também indica, né, o Krigner, que ele venceria, por exemplo, o Fernando Haddad, que talvez seja o principal candidato de oposição, ou pelo menos um nome bem conhecido aqui em São Paulo por ter sido prefeito e, consequentemente, acaba sendo conhecido não só na capital, mas no estado também, além do Ministério da Fazenda. Isso é um ponto desanimador para uma candidatura contrária ao Tarcísio, ou a margem ainda para tentar buscar uma recuperação de quem quer que seja o adversário dele?
Olha, é desanimador para um candidato que já nem está disponível, né? O próprio Fernando Haddad disse que não quis disputar as eleições, que a sua preferência pessoal era de estar no bastidor trabalhando em prol aí da campanha de reeleição, do presidente Lula. E aí, já não queria estar no pleito, tá abraçando uma missão quase que impossível, porque nós temos uma narrativa versus as entregas. O povo está percebendo as entregas feitas pelo governador Tarcísio. Dessa maneira, é muito difícil que ele venha trocar por uma possibilidade, especialmente considerando alguém que foi tão mal avaliado assim. Isso faz com que possa se aventar ainda mais a possibilidade de Geraldo Alckmin ser então o candidato da esquerda no estado de São Paulo. Mas mesmo assim, o próprio governador, e a gente já tem falado muito isso, ex-governador Geraldo Alckmin, vice-presidente atualmente, ele já não tem mais essa musculatura no interior do estado e esse recall não é tão imediato. Então, mais uma vez, o governador Tarcísio tem uma força muito grande, ainda tem trabalho a ser feito, mas uma força muito grande que pode, inclusive, garantir essa eleição no primeiro turno.
Henrique Krigner volta daqui a pouco comentando outros assuntos. Vamos para o cenário internacional. Informação importante de ontem, hein? A Assembleia de Especialistas do Irã nomeou Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Vamos até a Europa com o Luca Bassani, nosso correspondente, que tem mais detalhes e informações a respeito dessa decisão. Luca, meio que esperado, né? Era um dos nomes ventilados. E, aliás, a pronúncia é Moitaba ou Mostaba? Eu tenho falado Mostaba porque eu tenho visto isso no cenário internacional também, Luca. Bom dia.
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. Pois é, nós que estávamos juntos desde o primeiro dia da guerra, falávamos já sobre ele, né? Inclusive, eu estava falando com alguns amigos persas, né? E falam que a pronúncia é Mojtaba ou Mojtaba, sempre com esse som de um DJ mais ou menos no meio do nome. De fato, ele é o segundo filho do finado, né? Do morto líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que ficou governando o país por 3 anos. Então, bem na histórica de Mashhad, assim como seu pai, e depois estudou lá no seminário em Qom, né, nessa cidade sagrada para os xiitas. Apesar de seguir a vida de clérigo, ele ganhou pela proximidade com a Guarda Revolucionária Islâmica. Exatamente esse fato que é apontado como crucial para a sua eleição após a Assembleia dos Peritos, com os 88 clérigos se reunir durante a última semana. Tudo indica, então, que há uma continuidade daquilo que foi feito por Ali Khamenei, ou seja, uma linha dura anti-ocidental, anti-sionista, anti-americana, investindo cada vez mais nas forças armadas, né, nessa retórica belicista contra os outros países da região e também apostando nas proxies iranianas, esses grupos por procuração que atuam através do financiamento iraniano para representar os interesses de Teerã. Todavia, o cenário é bastante adverso. O Irã passa por uma crise econômica severa, além dessa guerra generalizada no Oriente Médio de mais de uma semana, que tem não só assustado os economistas em todo o mundo, com o barril do petróleo hoje acima dos 110 dólares, mas também preocupado sobre o futuro da estabilidade dessa região. Muitos acreditam que, apesar deste nome ter sido escolhido como uma homenagem a Ali Khamenei, que foi morto pelos Estados Unidos e por Israel, isso acaba também contradizendo o princípio da própria República Islâmica na Revolução, que era acabar com a dinastia Reza Pahlavi, e agora, com um segundo Khamenei, temos um aspecto dinástico chegando também na cúpula mais alta do poder dentro do Irã. Outro ponto que vale ser mencionado, Nonato, é que Israel já reiteradamente disse que, independentemente de quem fosse escolhido e onde essa pessoa se escondesse, que seria alvo das operações israelenses. Portanto, Mojtaba Khamenei já tem um alvo nas suas costas, exatamente porque Israel está determinado a acabar com qualquer liderança liderança da República e também as suas linhas sucessórias. Isso, com certeza, deverá ser explorado ao longo dessa semana com novas operações dos Estados Unidos e de Israel. Lembrando também que é esperado esse primeiro pronunciamento dele à nação para saber a retórica. Muitos acreditam que se manterá tudo aquilo que seu pai fez, exatamente por ter sido, na visão dos xiitas, martirizado em uma guerra contra o Ocidente, contra aquilo que eles, na visão iraniana, chamam de grande Satã e pequeno Satã, né? Israel e Estados Unidos, nesse momento em que há muitas incertezas e poucas resoluções diplomáticas à vista, dada a irredutibilidade de cada um dos lados, ambos dizendo que vão continuar guerreando até que os objetivos sejam alcançados. Ainda são vagos esses objetivos por parte dos Estados Unidos e de Israel, mas é claro que uma mudança de regime seria o ideal tanto para Washington quanto para Tel Aviv. Nós, desde o primeiro dia aqui acompanhando esta guerra, continuaremos ao longo desta semana.
Aliás, Luca, esse é um ponto importante que você traz aqui. Se a gente tiver a dinastia Khamenei, ele tem 56, a gente coloca aí pelo menos mais uns 30 anos de vida, que é o que normalmente as pessoas têm, já daria pelo menos uns 60 anos dessa dinastia juntando com o pai. E você falou que ele é alvo de Israel. O presidente Trump chegou a dizer o seguinte: ah, não vai durar muito. Ou seja, pelo visto, a gente se encaminha para uma tentativa de derrubada do regime atual no Irã por Israel e também Estados Unidos, não?
Exato, Nonato. Inclusive, vale a gente trazer uma fala do presidente Trump durante os últimos dias. Ele disse que não se importa se a liderança no Irã transformar o país em uma democracia, contanto que seja próxima ou amigável aos Estados Unidos. A gente sabe que uma mudança drástica da estrutura de Estado da República Islâmica ela é muito difícil de acontecer, mas a permanência de um Khamenei significa que essa retórica anti-americana permanecerá, portanto, ele se torna automaticamente alvo das operações israelenses e dos Estados Unidos. Tudo indica que a segurança tende a ser reforçada, ele vai utilizar daqueles vários bunkers, aquelas várias salas especiais com maior segurança para evitar a sua morte, mas que será com certeza um daqueles principais alvos, ele e outras lideranças que foram substituídas ao longo da última semana, para tentar decapitar o governo mais uma vez e passar para a população iraniana esse recado de que a liderança estaria perdida e nem mesmo elas mesmas conseguiriam se proteger, portanto não conseguiriam também proteger a população. Todavia, é uma questão extremamente complexa, afinal, olhando o retrospecto histórico, são poucos os governos que caíram a partir de campanhas meramente aéreas. Seria necessário, na visão de alguns analistas militares aqui na própria Europa, uma operação terrestre no Irã, o que custaria a vida de muitos soldados norte-americanos, traria um caos enorme para o Irã, inclusive com perdas de civis, e uma certeza, afinal, o Irã não é o Iraque, o Irã não é o Afeganistão, é um país muito maior, tem montanhas, tem desertos, tem o Mar Cáspio, tem rios, ou seja, é um terreno extremamente hostil para uma força estrangeira e que demandaria extremamente mais dos norte-americanos, seja em recursos humanos, seja em recursos financeiros, algo que poderia complicar a situação política do presidente Donald Trump, ainda mais em um ano de eleição legislativa, logo mais em novembro, com as eleições de meio de mandato. Portanto, grande incerteza. Aquilo que a gente vê por hora é o Irã dobrando a Khamenei, basicamente dando continuidade a tudo aquilo que foi feito durante as últimas 4 décadas e provavelmente esperando que, neste momento de crise, a população se junte ao nome de Mojtabá, apesar da impopularidade do regime seguir bastante alta, considerando a crise econômica e a forte repressão das últimas manifestações que vitimaram milhares de pessoas.
Luca Bassani, direto do Luca, é assunto aqui também. Quem está comentando os principais temas com a gente nesta manhã de segunda-feira? E esse importantíssimo, não, o Krigner, à medida em que, pelo indicativo do filho do Ayatollah anterior, a gente vai ter um cenário ainda de belicosidade em relação a Israel. Ou seja, esse conflito tende a seguir, porque acho que a política não vai mudar, né?
Tende a seguir, Nonato, até porque fica a pergunta, né? Qual vai ser a reação por parte de Estados Unidos e também de Israel? Israel tem deixado muito claro a sua posição, mas será que o Irã vai ser uma nova Venezuela no sentido de você tem Delcy Rodrigues que topou fazer uma amizade e aí eu jogar panos quentes ali com o Donald Trump. E aí, nesse sentido, o regime chavista não caiu na totalidade, se tirou o principal líder. Será que essa mesma jogada é possível de acontecer no Irã? Na minha opinião, não. É muito difícil, até porque o regime dos Ayatollahs é um regime conhecido aí e já condenado em por muitos órgãos por violações gravíssimas aí dos direitos humanos. Então, nesse sentido, a gente tem um risco à credibilidade da operação americana. Será que o problema do regime dos Ayatollahs era somente o antigo Ayatollah ou é ele na essência, né? Então, o que que Estados Unidos e Israel vão fazer nesse sentido agora que o no novo nome foi eleito. E você bem lembrou, Nonato, de que o presidente Donald Trump disse não vai durar muito. Embora Israel foi categórico em dizer que vai ser alvo de novas operações, Trump já anunciou de que o sucessor de Khamenei não duraria muito no cargo. Vamos ver o que que deve acontecer. A nossa expectativa é que a vontade popular do Irã seja feita e a democracia chegue naquele país.
A gente segue nesse assunto porque essa tensão continua com a guerra lá no Irã. Brasileiros que não conseguem voo para sair do Oriente, aeroportos, momentos de calma. Acompanhe com o Matheus Dias.
Desde a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, pelo menos 57 voos foram cancelados no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. No Rio de Janeiro, no aeroporto internacional Tom Jobim, o mesmo transtorno. Foram 17 cancelamentos. As rotas ligariam o Brasil às cidades de Doha, no Catar, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Um dos brasileiros afetados foi o desenvolvedor de sistemas, Jorge Vidmar, que teve o voo cancelado e ainda está aí.
Por causa houve o espaço aéreo, e aí isso bagunçou um pouco os voos, vários voos foram cancelados. E na quinta-feira eu recebi um e-mail da Emirates Airlines dizendo que meu voo havia sido cancelado. Como eu estou trabalhando com o pessoal da Emirates Airlines, eles mesmos me ajudaram a fazer uma nova reserva. E aí eu consegui fazer uma reserva para um voo para São Paulo na terça-feira.
Jorge trabalha diretamente com a companhia aérea Emirates e diz que o cenário na empresa é caótico.
Está caótico. Não adianta dizer que está normal, porque não está. Está caótico. Porque, como eu falei, apesar da vida estar normal aqui, quem é de fora está querendo ir embora. Tá certo? Alguns com mais vontade de ir embora do que outros. Mas o fato é que tem muita gente querendo ir embora e os voos estão limitados. Então é uma multidão de pessoas, uma fila imensa. A Emirates está pegando staff de outras áreas, descendo para trabalhar na área de reserva, para poder reconfirmar o voo desse pessoal todo. Mas outras empresas não estão voando, tá? Por exemplo, British Airways não está voando para cá. Aqui no ingleses, eu já fiz amizade com alguns deles e eles estão tendo que procurar outras rotas para ir para casa.
Governos de vários países têm relatado transtornos com os voos. No caso da Turquia, segundo o ministro dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu, os voos para o Iraque, Síria, Líbano e Jordânia, operados pela Turkish Airlines, AirJet, Pegasus e Sun Express, foram cancelados até o final de 13 de março. Aqui no Brasil, as operações entre o Brasil e o Oriente Médio voltam a ser retomadas gradualmente. E a expectativa das companhias aéreas é de normalização nas rotas internacionais, embora o cronograma dependa da evolução do conflito.
6h18, a gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã. 21 pessoas morreram no estado de São Paulo desde o início do período de chuvas em dezembro do ano passado. E neste fim de semana, infelizmente, dois óbitos foram confirmados. Na capital paulista, quem participa com a gente é a repórter Danúbia Braga, acompanhando esse assunto e detalhando para a gente fim de semana de mais chuvas fortes em São Paulo e na região metropolitana, né, Danúbia? Bom dia para você e bem-vinda.
Exatamente, Nonato. E a semana também promete muita chuva, né? Bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Jornal da Manhã. Dois homens morreram. Um Em São Bernardo do Campo, no bairro Demarque, ele foi arrastado pela enxurrada, ficou preso embaixo de um veículo e equipes que atuavam ali no local chegaram a fazer o resgate, mas confirmaram o óbito ainda ali no local mesmo. Infelizmente, ele não resistiu. Um caso muito parecido, mas aí aconteceu em Sorocaba. Um homem também foi arrastado pela enxurrada. Nesse caso, chegou a ficar desaparecido. Isso no sábado, né? Os dois óbitos registrados no sábado. Mas o corpo desse homem foi encontrado a de Sorocaba, no Jardim Guadalupe. Esse homem, infelizmente, também arrastado, então, pela força da água. Desde o início da operação SP Alertas, que começou em dezembro do ano passado, segue até março desse ano, 21 pessoas morreram devido, então, às fortes chuvas, seja por deslizamento, alagamento e enxurradas, né, por conta das chuvas intensas neste verão. Para a gente ter uma ideia, somente no sábado, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 41 chamados. Em todo fim de semana, passaram dos 50 chamados. Seja por conta de quedas de árvores, 15 chamadas, por exemplo, no sábado para alagamento, 10 para desmoronamento, tanto na capital paulista, quanto também na Grande São Paulo, na região metropolitana. Chuva intensa em diversas partes do nosso estado, que deve se arrastar, inclusive, nesta semana. Chuva muito intensa. Em Santo Antônio do Acaranguá, duas pessoas ficaram feridas por conta de deslizamento de uma tenda que acabou caindo, né, sobre essas pessoas durante um evento na rodovia Eliezer Montenegro. Defesa Civil também diz que 11 mortes dessas 21 já registradas desde o ano passado foram por conta de enxurrada. E aí fica aquele alerta que a gente já vem trazendo há alguns dias a respeito do pequeno volume de água numa enxurrada capaz de arrastar uma pessoa. Apenas 15 centímetros. A água não chega, de fato, nem na canela. Então, a pessoa olha e fala, pô, dá para eu sair daqui. Mas a força da água nessa enxurrada é muito intensa e é capaz de arrastar uma pessoa. 30 centímetros não chega nem na metade da roda de um veículo. É capaz de arrastar um carro, por exemplo, de tão intensa que é a força da água. Por isso, a Defesa Civil alerta para, no momento de alagamento, de enxurrada, de forte correnteza, para que as pessoas procurem um lugar mais alto e se abriguem. Não tentem enfrentar a água, porque a gente tem uma percepção de que é pouco volume de água, mas a força é intensa. E aí os óbitos acabam, infelizmente, sendo registrados. 11 pessoas morreram só por conta de enxurradas. Ao todo, 21 mortes já registradas. Para essa semana tem previsão de mais chuva, como eu disse. O solo está extremamente encharcado, então fica mais propício o deslizamento de terra. A gente já sabe algumas áreas de alagamento, por exemplo, na capital paulista, que tem placas já dizendo sujeito a alagamento. Então, para que as pessoas que puderem evitar esses locais, assim o façam, para que não corram risco de vida. Por isso, é tão importante sonhos da Defesa Civil. Infelizmente, mais duas mortes registradas. Volto com você, Nonato.
Danúbia Braga, em São Paulo, atualizando a gente sobre essas informações. E logo mais na programação da Jovem Pan, você terá a previsão da meteorologia também. 6h22 agora.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Com você.
sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar. E ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 18h30 da tarde, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para a sua realidade. Inscreva-se em newcursos.com.br. Vai, Torinho!
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jornal da Manhã, 6h25, quase 26 minutos. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Seguimos juntos atualizando agora os assuntos de capa dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de segunda-feira, começando pelo Jornal do Estado de São Paulo. A manchete principal: filho de Khamenei é o novo líder do Irã. E o petróleo dispara, diz aqui o Estadão, com o preço do barril ultrapassando $100 pela primeira vez desde 2022. Foto de capa do Estadão, Palmeiras levantando o título, Gustavo Gomes, capitão, levantando o título. Palmeiras quebra maior jejum de títulos da era Abel e volta a conquistar o Campeonato Paulista. Outro tema em destaque no Estadão: Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, PF-PGR, vão focar nos delitos financeiros de Daniel Vorcaro. E esse é assunto para a gente tratar também com o Henrique Kriegner aqui no Jornal da Manhã, que está comentando os principais assuntos. É uma semana que, de novo, o Kriegner, a gente vai ter os olhos voltados para essas investigações em torno do Banco Master, até pela morte confirmada no fim de semana do tal de sicário que participaria aí de uma organização que envolve também o presidente do Banco Master, segundo as investigações. O que é que você espera dessa semana no que diz respeito ao Banco Master?
Olha, essa semana promete, viu, Nonato? Até porque a gente tem novas conversas que serão divulgadas pela Polícia Federal. Até o momento se diz que somente 30% do que foi de fato apurado é o que foi divulgado. E se 30% já fizeram todo esse escarcéu no país, abalando muita coisa e deixando muita gente intimidada, imagino que também foram encontrados nesse último final de semana, que seriam de posse aí de Daniel Vorcaro, teriam sido utilizados por um período de tempo, que devem conter mais mensagens ainda, revelando ainda mais conexões e os esquemas. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção financeiro, realmente. Alguns tem muita coisa, tem muita articulação dentro do Congresso, muitos nomes a serem envolvidos, e fica cada vez mais difícil para determinados ministros da Suprema Corte, Nonato, e isso a gente precisa acompanhar de muito perto para que esse caso, pelo amor de Deus, em pizza. Esse é o clamor da população.
E até para a gente apreciar, obrigado, viu, Kriegner, apreciar também essa possibilidade de manutenção da prisão dele. O julgamento deve ser na sexta no Supremo. Folha de São Paulo: Polícia Federal avança sobre resort ligado a Toffoli e deve usar quebras de sigilo. Essa é a manchete principal da Folha no dia de hoje. E além disso, Tarcísio lidera isolado com mais de 40% no primeiro turno em São Paulo. Filho de Khamenei é eleito novo líder supremo do Irã. Já falamos sobre isso aqui. Mujtaba Khamenei é o novo líder supremo. E uma foto também de mulheres no Dia da Mulher. Ontem, em várias capitais brasileiras, várias ações, principalmente falando a respeito do feminicídio que tem os casos se avolumado nos últimos meses no país como um todo. E a foto de capa da Folha é em cima disso. Da Folha, vamos agora para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Efeitos da guerra. Irã anuncia filho de Ali Khamenei como novo líder supremo do país, é a manchete principal. E além disso, outros destaques para o futebol. Flamengo supera o Flu e é tricampeão, levando o 40º título carioca. E aí tem lá os jogadores do Flamengo. Conquista lá no Rio de Janeiro. O Globo também destaca, Tarcísio tem liderança folgada sobre Haddad na disputa em São Paulo. As pesquisas têm indicado isso, saíram no final. Você também já conferiu aqui no Jornal da Manhã. Para as 30 minutos agora.
Hora H do Agro.
Produtores rurais do Rio Grande do Sul devem se reunir esta semana em uma das mais tradicionais feiras agrícolas do país. O evento servirá de palco para manifestar a insatisfação pelo momento do crédito rural. Quem explica para a gente essa história toda é a apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
Nesta segunda-feira começa uma das feiras agrícolas mais tradicionais do Brasil. Eu estou falando da Expo Direto Cotrijal, realizada todos os anos no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Eu estarei lá e um dos assuntos que eu vou apurar, que eu vou conversar com as pessoas, é em relação ao descontentamento de produtores rurais gaúchos sobre o descumprimento do Manual do Crédito Rural. Só para a gente resumir, né, basicamente o que acontece é que os produtores estão tendo tanto dificuldade de prorrogar as dívidas que foram assumidas em decorrência daquela tragédia das enchentes em 2024, mas também tem produtor ali alegando muita prática de venda casada por parte dos bancos, o que também vai contra as próprias regras do Banco Central. E vale dizer também que tem o contexto de que os gaúchos também vêm sofrendo quebras de safras aí frequentes nos últimos anos, o que também complica esse cenário aí da saúde financeira do produtor. E ali, lançamento de máquinas agrícolas, olhar como que as multinacionais estão conseguindo emplacar seus pacotes tecnológicos, né? Toda a questão de sementes, de defensivos, em um momento que, de novo, o produtor rural está com o crédito mais apertado, tá, né? Os juros estão fazendo muita diferença para o produtor rural no campo. Cobertura completa, vocês já sabem, vai para o ar lá no Hora H do Agro. Nosso programa está no ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, além dos comentários aqui, essa participação às segundas, quartas e sextas no Jornal da Manhã. Volto com você aí no estúdio. Boa segunda, boa semana para todo mundo.
Jornal da Manhã, 6 horas e 32 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, o Nubank bateu recorde em número de clientes e também em lucro. Vamos começar com o número de clientes. O banco sediado em São Paulo superou 130 milhões de clientes em 3 países. A implementação de um novo modelo de inteligência artificial para avaliar melhor o risco de cada cliente teve o seu papel no desempenho do resultado financeiro da fintech. O Nubank também registrou um lucro líquido de US$2,870 bilhões no ano passado, um crescimento de 51% do lucro em um ano. Com isso, se tornou o 5º banco listado mais lucrativo do Brasil, passando o Santander.
O rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre. A é bom. A tralha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Esta é a Jovem Pan News.
Atenção, tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou Tarkes Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem exagero, sem complicação, perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou para brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou, lager e ponto. Beba com moderação. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por
milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Bem. Jornal da Manhã, 6h36. Produtores de carne de frango estão em alerta por causa da guerra no Irã. O Oriente Médio compra um quarto das exportações do produto brasileiro. O David Diogo participa mais uma vez com a gente aqui do Jornal da Manhã e detalha essa preocupação desses produtores de frango aqui do Brasil. Pois não, David?
Nonato, avicultores consultados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada avaliam realocar a carne de frango para outros mercados. Em 2025, para a gente ter uma ideia de como esses países do Oriente Médio consomem o frango brasileiro, foi destinado 25% dos embarques do Brasil de carne de frango para o Oriente Médio só no ano passado. Mas diante aí dessas incertezas globais desenhadas da guerra ali no Irã, né, entre Estados Unidos e Irã, novas exportações para a região podem ser suspensas a partir de relatos de avicultores. De fato, isso, né, aconteça, as exportações sejam bastante pelo contexto e pelas consequências das tensões ali do Oriente Médio, a proteína pode ser destinada e comercializada no mercado interno, ou seja, aqui mesmo no Brasil. E aí a pergunta, vai ficar mais barata a carne de frango? Não. As consequências, né, dessa guerra no Oriente Médio pode afetar o preço dos produtos, entre eles a própria carne de frango. Agentes relatam que essa alternativa, contudo, traz novos desafios para o setor, como as exigências de novas adaptações, como embalagens, etiquetas e outros materiais. Fevereiro de 2026 foi o quarto mês consecutivo de retração no poder de compra dos avicultores, inclusive daqui de São Paulo, frente ao milho e ao farelo de soja. Os preços do frango variaram ali tendo queda. Uma média de R$ 5,04 o quilo até o dia 25 de fevereiro. Vamos ver como é que vai se comportar o mercado aí, inclusive no valor do frango nos próximos meses, né, ou nas próximas semanas. Nonato.
É isso, David Diogo, direto de São Paulo, sem contar a durabilidade ou a sequência, né, do conflito no Oriente Médio. Vamos ver até onde vai isso. A primeira turma do STF começa a julgar nesta semana os deputados federais Josimar Maranhãozinho, o pastor Gil e o suplente Bosco Costa, todos acusados de participação no esquema de desvio de emendas parlamentares. Igor Damasceno tem as informações.
Os deputados Josimar Maranhãozinho, pastor Gil e Bosco Costa, todos do Partido Liberal, começam a ser julgados nesta terça-feira no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PGR, eles integram uma organização criminosa que trocava emendas parlamentares por propina. No esquema, segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria, o grupo teria solicitado R$ 1.600.000 à Prefeitura de São José do Ribamar, no Maranhão, como contrapartida pela destinação de R$ 6 milhões em emendas para a saúde pública do município.
A PGR aponta que Josimar liderava e controlava as emendas indicadas por ele e pelos colegas. Por isso, pede a condenação de todos os réus por corrupção passiva. Serão três sessões destinadas ao julgamento, duas na terça e uma na quarta-feira. O primeiro a falar será o relator, ministro Cristiano Zanin. Depois será a vez da acusação, a PGR. O julgamento ainda contará com a sustentação oral dos advogados de cada réu, que terão uma hora cada para defender os acusados. Por fim, será a vez dos ministros lerem os votos.
Igor. Está mandado aqui para o Henrique Kriegner, que está analisando os principais temas com parlamentares acusados de desvios de emendas. Estamos aqui de novo falando no uso irregular das emendas parlamentares. É um julgamento que pode servir de exemplo para outros que estejam pensando nesses desvios?
Olha, Nonato, quando saiu essa primeira investigação, né, a denúncia pela primeira vez, eu lembro que nós comentamos, suscitou todo um debate, a gente falou muito sobre a questão das emendas serem melhores acompanhadas, que isso era um sinal de mudança e que outros casos viriam à tona. Não vieram. O que me faz perguntar o que aconteceu com esses três, um era suplente, mas esses três parlamentares, que eles foram de fato denunciados. Porque qualquer pessoa que conhece um pouco mais como é que funciona ali os bastidores do Congresso sabe que muitos, mas muitos deputados fazem o famoso cashback, né? Ali ele manda, pede uma porcentagem para poder voltar da emenda que foi destinada a determinado município ou determinado projeto. O que é vergonhoso, criminoso. Mas por que que esses três estão sendo punidos agora? Eu não quero dizer aqui que eles não deveriam ser punidos, mas tem muitos outros que também estão aí. O que leva à pergunta, né? O que que aconteceu que esses três foram denunciados? A nossa vontade, o desejo popular de escândalos com dinheiro público é que, de fato, todos sejam denunciados e que essa maneira de repasse das emendas, elas, uma vez por todas, feitas de uma forma transparente, acabar com a emenda Pix, acabar com aquela emenda destinos múltiplos, né, em que não se sabe quem recebeu quanto e para onde foi o aplicado dinheiro. Enfim, tem vários desdobramentos, mas fica uma frustração. Parecia que era o anúncio de uma nova fase, não foi, mas que sejam punidos esses os envolvidos.
Chuvas ameaçam 687 cidades de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte. Vamos até Minas, porque Rodrigo Costa participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes. Rodrigo, bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. De fato, mais chuva prevista aqui para o estado de Minas Gerais, que já vem sofrendo bastante com os últimos meses, com as últimas semanas. O estado alerta laranja com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Estão previstos chuvas de 30 a 60 milímetros por hora, podendo chegar até 100 milímetros por dia. Ventos também na casa de 60 a 100 quilômetros por hora. E praticamente todas as regiões do estado de Minas Gerais estão sob esse alerta. Campo das Vertentes, Central Mineira, Tinhonha, de Belo Horizonte, como você bem mesmo mencionou, Nonato, norte de Minas, oeste de Minas, sul e sudoeste aqui do estado de Minas Gerais, inclusive aqui onde eu falo, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. E na Zona da Mata, as cidades mais atingidas nos últimos dias pelas fortes chuvas também integram a lista. Juiz de Fora, Ubá e também a cidade de Matias Barbosa. Pelo IMET, para casa, como se abrigar, procurar abrigo e, obviamente, fugir das enxurradas que podem, não apenas casas, também pessoas. Portanto, alerta laranja do IMET, válido até às 23h59 da segunda-feira, repito, para todas as regiões aqui do estado de Minas Gerais, Nonato.
Rodrigo Costa, direto de Minas, obrigado. Rodrigo, atualizando informações sobre essas chuvas na região sudeste, tem castigado não só Minas, mas São Paulo também. 6h44. Está na hora do É da Sua Conta, iniciativa do Banco PicPay, aqui com a Jovem Pan também. E o Alê Lupe já está conosco para trazer detalhes nesse início de semana. Vamos começar com quem, Alê, essa semana?
Bom dia, Nonato. Olá para toda a audiência aqui do Jornal da Manhã. Olha, a gente começa bem cedo aqui, não é da sua conta. Eu tenho certeza que essa hora, Nonato, que está no caminho para o trabalho, da escola, indo para a academia, voltando da academia, enfim, aquela correria de todos os dias, né? E as mulheres são as que mais sofrem com isso, Nonato. Ontem foi o Dia da Mulher e a gente tem uma informação aqui, né, entre tantas outras referentes às mulheres, que mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. São mais de 40 milhões de lares e a fonte principal de renda vem de uma mulher. A gente sabe que é muito difícil dar conta de todas as tarefas, em alguns casos até uma jornada tripla. Então, trabalhar fora de casa, cuidar dos filhos, arrumar tempo para cuidar dos afazeres domésticos e por aí vai, né, Nonato?
Ale, é isso, é uma correria absurda, né, dos brasileiros de um modo geral no seu dia a dia. E aí imagine lembrar de todos os boletos que você muitas vezes alguma coisa, que um esquema, de algum modo, lembrar efetivamente de tudo aquilo que você precisa pagar. Estratégia fundamental nesse momento, não?
Exatamente, né? Que a tecnologia que luta. A dica de hoje vai muito nessa linha, é algo que a gente já trouxe aqui, mas que pode ajudar a aliviar um pouco o peso da organizando todos os pagamentos financeiros. É o assistente de pagamentos do PicPay, que permite visualizar todos os boletos emitidos no seu CPF em um só lugar. Assim você não precisa ficar indo atrás dos boletos, né? É possível ver quais foram pagos, quais ainda estão em aberto, quando vencem e quais foram os agendados e quais estão vencidos, né? E se precisar, também dá para parcelar o pagamento de boletos em até 36 vezes. Outras funcionalidades são pagamento de vários boletos de uma vez só, programar um Pix e até visualizar boletos de outro CPF cadastrado no Nonato.
Ah, esse é um ponto importantíssimo e que bom que a gente pode ter essa ferramenta para essa organização. É como se você tivesse uma agenda ali para observar aquilo que precisa ser pago ou aquilo que já venceu e sempre você vai ter o aviso a partir da tecnologia, né? Ale, Exato. Obrigado, bom início de semana para você. Amanhã tem mais, meu caro.
Uma ótima semana para você, Nonato. Até amanhã.
Valeu, até. 6h47. A vice na chapa do prefeito Eduardo Paes, Jane Reis, confirmou apoio a Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral de 2026. É assunto aqui para o Rodrigo Viga.
A vice na chapa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para concorrer ao Palácio Guanabara. Nesse ano de 2026, confirmou que vai apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais, assim como seu partido, o MDB. Isso cria, no mínimo, uma curiosidade. Mais uma na política. A chave definida, Eduardo Paes do PES, é o cabeça dessa para concorrer ao governo do Rio de Janeiro. Jane Reis, de uma família de Fluminense, de Duque de Caxias, da família Reis, será vice na chapa. A escolha foi feita pelo PSD, que queria uma figura fora da política, do sexo feminino e ligada à evangélica. Só que essa escolha traz essas características, no mínimo, sui generis. Afinal de contas, Eduardo Paes é um aliado, conto mais, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto que a família Reis, de Jane Reis, que tem nomes como Rosenberg Reis e também Washington Reis, é muito próxima à família Bolsonaro. A tendência é que tenhamos o seguinte cenário aqui no Rio de Janeiro. Quando Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, estiver por aqui, Jane Reis vai estar ao lado dele. Enquanto que Lula, quando estiver passeando aqui pelo Rio de Janeiro, no período de campanha, quem vai dar palanque, palco a ele, vai ser o prefeito do Rio de Janeiro, candidato ao governo do estado pelo PSD, Eduardo Paes. Paes minimiza essa situação, não vê problemas nessa história do MDB do Rio de Janeiro e Jane Reis estarem próximos a Flávio Bolsonaro e ele, Lula da Silva.
Ah, mas qual é a novidade? O próprio Washington anunciou isso no dia 20, no dia que nós fizemos ali o anúncio da coligação. Mas tem muito tempo até ele, né? Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz com o apoio do MDB, do prefeito Washington Reis, com a Jane Reis, apontada pelo MDB como candidata a vice. Né, isso estimula, incentiva, estamos falando de uma grande liderança, de um município pós-fluminense. Agora, a gente vai discutir só mais lá para frente.
Eduardo Paes, do PSD, e Jane Reis, do MDB, terão como principais nas eleições para o governo do estado nesse ano de 2026. Douglas Ruas, cabeça de chapa, no campo da direita, para a eleição ao governo do estado em 2026, que terá como vice Rogério Lisboa, ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense do Rio. Rodrigo Vieira.
É assunto aqui para o Henrique Kriegner comentar também. Kriegner, essas movimentações, claro, vão... Mas, como disse ali o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é natural que isso ocorra ou, de repente, tem alguma coisa estranha aí, já que o posicionamento dele é de apoio ao presidente Lula?
É mais um retrato da política brasileira, Nonato, e um retrato dessa política de centro. E eu não vou dizer nem o centro ideológico, eu vou dizer o centrão, de fato, né? A pergunta, tem algumas perguntas que se suscitam diante desse fato. O primeiro deles é, por que que a pré-candidata a vice, sendo conservadora, sendo alguém aliado a Flávio Bolsonaro, topa fazer parte da chapa de Eduardo Paes? Será que é só por conta da viabilidade política e da possibilidade de ser a vice-governadora eleita, né? Porque Eduardo Paes tem uma altíssima popularidade no Rio de Janeiro. E aí vice-versa, por que que ele topa, se ele apoia e acredita que o projeto do governo do PT é o melhor, por que que ele traz para dentro do seu barco alguém que diz o oposto? Porque são dois projetos extremamente opostos. Aquilo que Flávio Bolsonaro representa é o oposto do que o governo Lula tem feito, e é por isso que tem ganhado mais tração nas pesquisas e também sendo esperança em parcela da população no Brasil. Mas realmente a gente vê esse jogo, né? O que que defende Eduardo Paes? Qual é o projeto de Rio de Janeiro que eles querem construir? A vice defende um projeto à direita, mais liberal na economia. O atual, o mandatário da chapa, Eduardo Paes, defende um projeto em alinhamento com o presidente Lula de maior intervenção no Estado, uma economia mais centralizada e também um Estado mais inflado. É muito discrepante um projeto do outro, como é que vai caber dentro da mesma chapa? Tudo para implodir ou abandonar as suas convicções. Realmente é o retrato aí do centrão, como que funciona esse centrão e especialmente o PSD no nosso país, Nonato.
Henrique Kriegner comentando com a gente os principais assuntos, e é um cenário que a gente vai começar a acompanhar ainda com mais intensidade à medida em que a gente se aproxime da eleição, né? E aí vamos ter palanque de um lado numa cidade ou num estado, palanque de outro que poderia ser do mesmo espectro político em outro local, e por aí vai. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que amplia gradualmente a licença paternidade no Brasil. Atualmente fixado em 5 dias, o benefício poderá chegar a 20 dias até 2029. Quem tem as informações é o Marcelo Matos.
Publicitário Alisson Bertelli comemora a chegada das gêmeas, Isis e Eloá, e o tempo extra que pôde ficar com as filhas, na ajuda da esposa, num momento inesquecível para a família.
A gente mora aqui em Maringá e a gente não tem rede de apoio aqui. Então, assim, seria praticamente impossível a gente cuidar das meninas se por acaso eu tivesse que voltar muito cedo trabalhar. Fora o fato de que ela teve um problema de pré-eclâmpsia, e que aí ela tinha um problema de pressão, e aí ela foi um bocado assim. E foi essencial eu estar ali, não só para cuidar das meninas, mas para cuidar da minha esposa também.
O projeto foi recém-aprovado pelo Senado e altera o atual período de 5 para 20 dias. O texto foi votado de maneira simbólica no plenário, com atos, e segue agora para justamente Executivo Federal. O relator da matéria foi o senador Marcelo Castro.
E o objetivo principal que eu vejo, né, é desenvolver uma cultura, além das ações concretas, de que a responsabilidade pela criação dos filhos é uma responsabilidade compartilhada. Não é porque a mulher pariu que a responsabilidade de criar um filho seja só dela. Pelo contrário, é dela e do pai da criança também.
O texto original foi apresentado em 2007 pela então senadora Patrícia Saboia e foi aprovado na Câmara dos Deputados, com alterações. Então precisou passar mais uma vez pelo Senado. A proposta cria o salário paternidade como benefício previdenciário e altera tanto a CLT quanto leis da Seguridade Social para garantir um tratamento mais coerente com a proteção já garantida à maternidade. O advogado trabalhista Gianitalo Germani explica que a lei não irá conceder 20 dias de imediato e há condições econômicas
para até 20 dias. Então, no primeiro ano vai ser de 10 dias, no segundo ano de 15 e no terceiro de 20, sujeito ao atingimento de uma meta fiscal pelo governo. Tem um C, que a licença fique em 15 dias se o governo não atingir uma meta fiscal. Isso tudo está previsto para 27, 28 e 29. Então, se tudo der certo, chega-se a 20 dias em 2029.
O projeto ainda depende da sanção do presidente Lula. O pagamento do salário paternidade será suspenso, indeferido, quando houver comprovação de que o beneficiário praticou violência doméstica, familiar, abandono da criança ou adolescente sob sua responsabilidade.
Jornal da Manhã, 6 horas e 56 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Galera, a Jovens agora também tá no Zap. Notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Inteligência faz a gente voar pelo mundo.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Você acorda cedo, trabalha, passa por você e sua família e ainda assim no fim... guardar gente, deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 6:30 PM, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura, que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carga Astronomia Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Nosso app nas redes sociais.
Mais caro ainda por este bem tão essencial.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. Te em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, porque Evandro e Brenner já estão postos para iniciar mais uma semana. Bom dia para vocês. Bom trabalho, gente.
Até amanhã.
Valeu.
Horas da manhã.
Repita.
7:00 AM, muito bom dia, segundona, e a gente por aqui para te informar até as 10 da manhã com muita notícia na Jovem Pan News, no seu rádio, TV e também na internet.
É muito bom começar essa semana contigo para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para uma semana que está apenas começando. Vamos juntos aqui pelas próximas 3 horas.
Guerra entra na segunda semana com bombardeio de Israel a depósitos de petróleo próximo a Teerã. E governo iraniano responde com ataques no Kuwait, Bahrein e Jordânia.
Lula recebe hoje visita do presidente da África do Sul, do Palácio do Planalto, e deve assinar um acordo visando ampliar relações comerciais entre os dois países.
Sobre o Oriente Médio, também temos atualizações ao vivo com o nosso correspondente da Europa, Luca Bassani.
Após ataques de Israel às instalações petrolíferas dentro do Irã, a resposta iraniana se deu aos países do Golfo, sobretudo no Bahrein, onde também um depósito de petróleo foi incendiado durante a última madrugada.
Em São Paulo, Danúbia Braga acompanha todas as consequências provocadas pelas fortes chuvas do domingo. Conta pra gente, Danúbia.
Isso mesmo, além de mortes registradas, mas a chuva trouxe aí uma certa melhora na questão dos reservatórios de água. Tanto que a Arcesp está para definir se vai reduzir o horário de restrição da pressão da água nesta segunda-feira.
Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, com informações também envolvendo os penduricalhos e uma nova decisão do STF, Viga.
É, por aqui também chove bastante, agora chuva de cobranças, STF é o Ministério Público... pagamento de penduricalhos. Quer mais detalhes e explicações? Porque aquelas apresentadas até agora não foram satisfatórias, não foram suficientes. Prazo para esse detalhamento, 72 horas estabelecido pelo ministro Gilmar Mendes.
Julgamento do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Temos aqui a nossa querida Janaína Camelo. Conta, Jana.
Pois é, começa nesta semana o julgamento na segunda turma do STF, que vai decidir se autoriza ou não a decisão do ministro André Mendonça, que acabou ali dando na operação do Banco Master.
Mais um fim de semana com chuvas pelo país e como fica segunda-feira com Paula Nobre os destaques.
É isso, Bia. Tendo pela região sudeste do Brasil com temperatura mais baixa em algumas regiões. A gente vai falar também sobre a chuva no nordeste do país.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. O que você destaca hoje, meu amigo?
Infelizmente, o destaque hoje é negativo. Evandro, bom dia. Alta do petróleo chegou a 110 dólares. Nossa. Impactos econômicos negativos e mercado financeiro derretendo pelo mundo.
Já passa o seu primeiro cafezinho porque o nosso Jornal da Manhã, segunda edição, está só começando.
Nós iniciamos essa segunda-feira te contando que o Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta semana se mantém a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. A Janaína Camelo tem mais informações em qual turma será esse julgamento, inclusive o fato aí da turma também envolve algumas polêmicas, né, Janaína? Bom dia, bem-vinda.
Muito bom dia, Bia, bom dia para todo mundo. Pois é, o julgamento na segunda turma, né? A segunda turma do STF, que tem, por exemplo, o ministro Dias Toffoli. Então já tem uma polêmica com relação se o ministro vai votar ou não vai votar nesse julgamento.